Bom dia, Ana. Bom dia, ouvintes da tua Rádio Alvorada de Marau. Uma alegria estar com vocês novamente. Eu falo aqui de Porto Alegre. Nós estamos em recesso parlamentar. Então, estou aqui aproveitando, fazendo os roteiros no interior do nosso estado e já anuncio que na semana de 31 a 5 de agosto estarei na região, inclusive em Marau, revendo os amigos, mas também levando a nossa política, levando o nosso mandato, ouvindo a comunidade. E hoje quero abordar com vocês um tema que ele é recorrente, ele é grave e que precisa ser enfrentado. E para ser enfrentado, a gente precisa falar sobre ele, que é o tema da violência contra as meninas e mulheres no Brasil. Recentemente, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o Atlas da Violência, revelaram dados alarmantes, que nos últimos anos, 221.240 mulheres e meninas foram vítimas de algum tipo de violência. Desses casos, 144.285, ou seja, 65%, foram de violência doméstica. Essas mulheres foram agredidas, violentadas dentro de suas casas, mulheres e meninas. É crucial reconhecer que essa violência afeta mulheres de todas as idades. Vejam bem, na primeira infância, de 0 a 9 anos, 15,2% das vítimas estão nessa faixa etária, ou seja, crianças. Entre 10 e 19 anos, o índice sobe para 17,5%. O maior índice observado entre 20 e 29 anos, com 21,7%. É o mesmo índice menor. E mesmo com índices menores, a violência persiste até os 80 anos ou mais. A questão racial é ainda mais preocupante. Mulheres negras são as vítimas mais atingidas, representando 67% das vítimas de feminicídio, enquanto as mulheres não negras correspondem a 39,8%. Isso revela o racismo estrutural que torna as mulheres negras ainda mais vulneráveis. Outro aspecto crucial é a desigualdade salarial. Muitas mulheres exercem as mesmas funções que os homens, mas recebem salários muito inferiores. Uma mulher não negra ganha, em média, 70% do que um homem branco recebe. E para as mulheres negras, a situação é ainda mais grave. Elas ganham em torno de 50% a menos do que um homem branco. Já conversei com vocês aqui em outro momento, quando nós discutíamos na Câmara Federal o projeto de lei que tratava da igualdade salarial, que foi aprovado e sancionado pelo presidente Lula. É um projeto que já está há um ano, mais de um ano em vigor. E os dados apontam que não diminuiu a diferença salarial entre homens e mulheres. Mas o Ministério das Mulheres já tem um diagnóstico das empresas de quem não está cumprindo essa legislação para ajudar na orientação e, nos casos que forem necessário, punir as empresas que não cumprem isso. Essa lei tão importante que trata da valorização das mulheres. É comum que alguns homens, sem uma formação adequada e respeito às mulheres, se sintam donos dos nossos corpos. Eu defendo um processo educativo que empodere as mulheres, reconhecendo nossos direitos e autonomia sobre os nossos corpos e destinos. E a educação para a superação da violência contra as mulheres, ela começa na família, mas também na escola. A gente enfrentou uma discussão muito difícil nos últimos anos e ainda enfrentamos nas câmaras municipais, no Congresso Nacional e nos executivos, que foi a escola sem partido, que nada mais é do que não discutir com os alunos, sobretudo com as alunas, temas que são importantíssimos, como, por exemplo, educação sexual e violência. É porque as nossas crianças são violentadas, são violentadas e muitas vezes não sabem que estão sendo violentadas por pessoas muito próximas. Então, a educação é uma alternativa e nós precisamos, a sociedade, não só o poder público, estar mobilizado para garantir esse direito para as nossas crianças. E aqui eu digo para meninas e meninos, porque os meninos também precisam ser educados no sentido de conviver com a diferença e de respeitar as mulheres, física e psicologicamente. Então, isso é fundamental. Além disso, né, a falta de políticas públicas eficazes e a descontinuidade dos programas de proteção só agravam a situação. No Rio Grande do Sul, o cenário é igualmente preocupante. Em 2023, o Estado viu um aumento nos casos de feminicídio, evidenciando a necessidade urgente de medidas mais rigorosas e ações integradas para a proteção das mulheres. No Rio Grande do Sul, foram 87 as vítimas de feminicídio em 62 municípios. Veja bem, 87 mulheres foram assassinadas pelo simples fato de serem mulheres, por ódio às mulheres, que normalmente vem também do ambiente familiar. Não só, mas em sua maioria vem do ambiente familiar. Então, as mulheres são mortas simplesmente por serem mulheres. Então, isso nós precisamos enfrentar com muito rigor. A violência contra a mulher é uma violação dos direitos humanos e deve ser tratada com a seriedade que merece, deve ser tratada com rigor, não pode ser tratada como um problema menor. Vejam bem, nós, em 2023, nós aprovamos uma legislação, um projeto de lei na Câmara, inclusive de autoria de uma deputada gaúcha, da Maria do Rosário, né, que trata da proteção aos filhos das mulheres vitimadas pelos feminicídios. Hoje, as crianças que perderam suas mães porque foram assassinadas têm direito a um benefício, né, a proteção do Estado. Então, a violência contra as mulheres, os feminicídios, além de destroçar famílias, deixar uma legião de órfãos, recai sobre o Estado a responsabilidade de cuidar dessas crianças desprotegidas, que tiveram muito cedo as suas mães arrancadas do seio familiar. Também é importante desenvolver estratégias para prevenir a violência e garantir um atendimento adequado às vítimas. E desenvolver estratégias, né, é o poder público, junto com a sociedade civil. Mas o poder público ter uma rede de proteção, ter delegacias especializadas, né, ter casas de acolhimento, fazer valer a Lei Maria da Penha. E aqui não poderia deixar de fazer referência que este ano, 2024, é um ano eleitoral. Nós vamos trocar as direções municipais, vamos trocar muitos dos nossos parlamentares nas câmaras municipais. E é importante que o senhor, a senhora, você que é eleitor, eleitora, preste muita atenção, primeiro, na trajetória dos seus candidatos. Se o candidato não tem uma trajetória de violência doméstica, se não é um agressor de mulheres. Porque se é agressor de mulheres dentro de casa, com a sua família, vai ser um agressor no parlamento também. como que pode agredir no parlamento, negando a necessidade de políticas públicas que atendam às necessidades das mulheres e das meninas. Precisamos de programas de conscientização, fortalecimento das redes de apoio e recursos para implementar políticas de proteção. É essencial um compromisso firme de todos os setores da sociedade para enfrentar essa realidade. Meu compromisso é trabalhar para garantir que todas as mulheres possam viver sem medo e com dignidade. Vamos unir esforços, denunciar casos de violência e apoiar iniciativas que promovam a igualdade de gênero e a proteção dos direitos das mulheres e das meninas. Juntos e juntas, podemos construir um futuro mais seguro e justo para todas nós. Muito obrigada pela atenção e tenham todos um excelente dia.